Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, se você quer nos ver. Além de nos ouvir, Ricardo Lima está fazendo a transmissão via Facebook da Rádio UFM. Por lá, você pode mandar sua pergunta, seu comentário para a médica londrinense radicada em São Paulo, a Beatriz Serralho Narciso, nossa convidada ao vivo hoje. A Beatriz se dedica à saúde e aos cuidados preventivos com a voz, se formou em medicina pela Unioeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Concluiu ano passado a residência em otorrinolaringologia, também cirurgia cérvico-facial, na FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. A Beatriz se especializou em laringologia e voz na Santa Casa de São Paulo. Hoje está fazendo mestrado lá. Se interessou por estudar medicina por influência do pai, Sebastião, que depois de perder a visão total em um acidente de carro, mudou de carreira, do campo da sociologia à arte. Virou escritor, também ator, passou a incentivar a música na vida de Beatriz. O Sebastião era o Tião Balalão. A Beatriz começou a estudar violão, ter aulas de canto, fez com que ela descobrisse o interesse pela voz e acabou se tornando a profissão dela também. O pai da Beatriz, o Tião, faleceu em 2012, quando ela estava no primeiro ano da faculdade de medicina. 5 anos depois, ela se formou, hoje atua como otorrinolaringologista nas áreas da audição, olfato, voz e respiração. No campo cirúrgico, auxilia pessoas que desejam realizar transição vocal, seja para tornar a voz mais aguda ou mais grave. Então, como a gente te contou, transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo e, se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UFM. Beatriz, então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Você estava me contando ali quando você chegou no estúdio da rádio, na sala do jornalismo, que você mantém uma rotina muito bacana, que é poder vir sempre ver sua mãe aqui em Londrina, a Argélia. A Argélia trabalhava aqui no ambulatório do Hospital de Clínicas, hoje ela está trabalhando no Hospital Universitário, assistente social, e você faz, né, essa ponte sempre Londrina-São Paulo, São Paulo-Londrina, para rever tua mãe.
Oh, Patrícia, obrigada pelo convite, viu? Eu amo essa cidade, eu amo Londrina, sou natural daqui, tinha muita vontade antigamente em voltar, né? Quem sabe no futuro atuar aqui nessa região, mas a vida foi me levando para o caminho de São Paulo, onde eu consigo exercer mais essa área que eu gosto muito, mas sempre que dá eu estou em Londrina, pelo menos uma vez por mês.
Ô Beatriz, e você estava me dizendo, né, essa ideia de, inclusive hoje, fazer cirurgias, né, no campo da voz para mulheres trans, tem a ver com uma história, então, tua de infância e juventude? Conta melhor.
Tudo começou, o meu pai, ele sempre foi muito lúdico, ele é conhecido mais hoje em dia porque ele ficou deficiente visual, né, e ele se encontrou no teatro, virou escritor, contador de histórias infantis, só que ele sempre teve um dom, ele sempre cantou, ele até ganhou um campeonato estadual uma vez cantando Flor de Lis, do Djavan, que eu sou apaixonada. E quando eu tinha 12 anos, ele me deu um violão e ele me colocou nas aulas de técnica vocal. Então, eu comecei primeiro na igreja, cantava, mas depois também comecei a cantar muito MPB, bossa nova, e aí entrei para um grupo de canto, e a gente cantava, às vezes, no Teatro Zaqueu de Melo, já cantei algumas vezes no Valentino também, bar, e isso, com certeza, teve total influência na minha decisão profissional, porque eu fui para a medicina, aí tem uma influência tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? Meu pai, pela história da deficiência, pela história de luta dele, e a minha mãe também, que sempre foi uma mulher desbravadora, uma mulher muito forte, e sempre esteve aqui na UEL, no HU, no HC, então eu sempre vinha também com ela, e me fez por decidir a medicina. E depois da medicina, eu escolhi a otorrinolaringologia, que é uma área que tem um pouco de cirurgia e um pouco de clínica, e lá eu encontrei essa grande possibilidade que era juntar duas paixões da minha vida, que era a medicina e a música e a voz. E, paralelo a isso, eu continuei cantando, Patrícia. Hoje em dia, muito mais por hobby, mas faço umas aulas também, acho que até para ajudar meus pacientes cantores. Hoje em dia, e eu fui me especializando cada vez mais nisso, até que eu cheguei na Santa Casa de São Paulo e fiz o meu fellowship em laringologia e voz, e por lá eu sigo até hoje.
Você estava contando os pacientes cantores. Que história é essa, Beatriz?
É que, assim, o cantor, a gente tem uma consulta totalmente diferentes, né? Normalmente o paciente tem aquela visão que ele vai ao médico por uma patologia, porque ele está doente. O cantor não, o cantor, o instrumento de trabalho dele é a voz, é a corda vocal. Então, a corda vocal, ela tem que estar sempre muito saudável. A gente atua muito na área da prevenção. Então, o cantor, ele vai sem queixa alguma para acompanhar, ou porque ele ficou rouco, ou porque ele vai ter uma turnê e ele precisa se preparar, porque envolve músculo, envolve a questão respiratória, envolve toda uma preparação. Então, é uma avaliação totalmente diferente. A gente faz uma avaliação funcional, faz o exame físico do cantor cantando também, respirando, para ver qual a forma da gente ajudar melhor e evoluir cada vez mais, né?
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UFM, a gente está recebendo hoje aqui a médica Beatriz Serralho Narciso. Beatriz é de Londrina, radicada em São Paulo, onde atua na área da cirurgia da voz também. Beatriz tem essa paixão pela voz que ela pôde contar um pouco pra gente. Se você quiser fazer alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida aqui com a Beatriz, você pode mandar uma mensagem via Facebook da Rádio UFM. Depois dessas transmissões no Facebook, Ricardo Lima também disponibiliza essa entrevista em vídeo pelo perfil do Instagram, @RádioUELFM. Beatriz, e como é que tem sido essa experiência de atendimento a mulheres trans na transição vocal, que você estava dizendo que, inclusive, é um enigma até mesmo para muitos médicos e médicas?
Com certeza, quando eu comecei a divulgar um pouco mais isso, eu comecei a falar um pouco disso, muita gente surgiu, meu Deus, eu não sabia que era possível, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que a voz faz parte da identidade, faz parte do que a pessoa se conhece. Então, uma mulher trans, ela já passa por tantos traumas, por tantas dificuldades, ela faz toda a questão da mudança de corpo, a mudança física, algumas fazem a cirurgia de resignação, só que muitas ainda não se identificam pela voz. Muitas sentem dificuldade de mandar um áudio ou de falar ao telefone e geram um sofrimento. Então, eu digo que essa cirurgia de transição vocal, que é a mudança de voz ou feminização vocal, é uma cirurgia libertadora, é uma cirurgia para autoestima também e que ajuda a lidar com esses traumas e essas dores.
E uma cirurgia, como é que é o grau de complexidade dessa cirurgia?
Olha, Patrícia, nenhuma cirurgia é simples, né? Toda cirurgia envolve um risco, envolve o risco da anestesia, o risco do procedimento, mas a gente considera uma cirurgia de pequeno porte. Por quê? Porque eu consigo fazer essa cirurgia, a principal técnica que eu utilizo, claro, mas é pela boca. Então, a paciente não fica com nenhuma cicatriz no pescoço e a gente cria como se fosse uma cicatriz no terço anterior da corda vocal. Anatomicamente, a gente divide em três partes. Tá, uma forma simples de explicar.
Ótimo.
E no terço anterior eu dou alguns pontinhos, porque dessa forma eu deixo a laringe mais parecida com uma laringe feminina. E isso a gente estira a prega vocal e, pensando de uma forma simples, como uma corda de violão. Quando eu estiro uma corda de violão, fica mais agudo o som, fica mais fino. Então, quando eu estiro uma corda vocal, a voz fica mais aguda. É esse princípio.
E quanto tempo demora, Beatriz? Por exemplo, feita a cirurgia, quanto tempo vai levar essa mulher trans a ter uma voz mais parecida com o que ela se identifica?
Cada resultado de cirurgia é individual, né? O procedimento dura em média 1h30, 2 horas. E um cuidado que é extremamente importante no pós-operatório são 10 dias de repouso vocal absoluto. Quando a gente fala em repouso vocal absoluto, é silêncio total, não pode sussurrar nem nada. É só comunicação por mensagem mesmo. E, claro, tem todo o edema, tem todo o inchaço da cirurgia. A paciente começa a ver a voz dela um pouco mais assim, próxima do que vai ficar, cerca de 2 meses, 3 meses. No pós-operatório imediato, a voz está mais fina, só que ela está um pouco rouca, está um pouco mais baixa, porque tem muito inchaço na corda vocal. Agora, resultado definitivo lá pelos 6 meses de cirurgia mesmo.
E você realizou quantas cirurgias com essa finalidade até agora, mais ou menos, Beatriz?
Olha, eu fiz até agora 5 cirurgias por aí. Não é uma busca muito grande, né? Só que a gente diz que é um N assim até fácil, né? Porque você faz uma e aí você já vai fazendo as outras. Só que é o que eu te falei. É um resultado muito individual. Eu tenho pacientes que se aplicaram super no pós-operatório e fizeram muita fonoterapia e a voz ainda ficou mais aguda do que a gente esperava. Então, é um resultado muito legal.
E você diria que as pessoas têm conseguido, por exemplo, essa disciplina? Porque eu fico pensando numa sociedade ruidosa como nós estamos atualmente, né? 10 dias de repouso vocal absoluto.
Olha, sendo bem sincera, Patrícia, tem algumas que não conseguem. Teve algumas que a gente teve um resultado frustro, assim, na Santa Casa, inclusive. E aí é o que eu tomo mais cuidado no preparo da paciente. Eu acho que essa paciente só vai operar a partir do momento que ela tiver ciência que ela precisa ter esse cuidado, senão ela não vai ter um resultado e gera mais trauma ainda para ela, né? Passar por um procedimento cirúrgico e não ter resultado, eu acho que faz pior. Então, antes de fazer essa cirurgia, a gente tem um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, com fonoterapeuta. É exatamente uma equipe multidisciplinar para entregar o melhor resultado. Mas já tivemos casos de ter que reabordar o paciente, refazer a cirurgia porque não cuidou, ficou gritando no pós-operatório, usou algum tipo de droga e os pontos estouraram. E aí teve que refazer.
Aqui pelo nosso Facebook, quem está acompanhando, parabenizando você, que é o Thiago Henrique Gonçalves, também a Laureci Cardoso e a Bel Gomes. Se vocês tiverem alguma pergunta, estão acompanhando aqui a entrevista com a médica Beatriz Serralho Narciso, que trabalha lá na Santa Casa de São Paulo, a Beatriz é de Londrina. A gente está falando um pouquinho sobre esse trabalho que ela faz também de auxiliar mulheres trans na transição vocal por meio de procedimentos cirúrgicos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui pelo Facebook da rádio UEL-FM. Agora, 12:44. Ô Beatriz, e esse tipo de procedimento cirúrgico já está disponível pela rede pública ou não?
Olha, ele é preconizado pelo SUS. As cirurgias do processo transexualizador são preconizadas. E não é só a questão da mudança de voz. Também a resignação e algumas cirurgias de feminização, a mamoplastia também, cirurgias de face. Só que é difícil você encontrar um serviço que tenha disponível. Eu sei lá em São Paulo, né, onde que a gente encontra, que é na Santa Casa. Eu acho que na Unifesp, na Paulista tem também, na Unicamp tem também. Agora, dos outros estados, eu realmente não sei.
Essas, por exemplo, que você já realizou, essas 5 cirurgias que você já realizou, você fez na própria Santa Casa, onde você está fazendo o mestrado?
Não, algumas foram pacientes minhas do consultório mesmo. Mas lá na Santa Casa a gente faz o procedimento também, lá que eu aprendi a fazer, né?
Sim, e aí, no caso, pelo SUS também, na Santa Casa de São Paulo, disponível pelo SUS.
Tudo custeado pelo SUS, esse tipo de procedimento.
A médica Beatriz Serralho Narciso. Beatriz, e como é que tem sido, por exemplo, eu fico imaginando que alguém que você atendeu e teve um resultado interessante, né, de poder se identificar com essa voz mais feminina, né, de poder se enxergar, se ouvir, né, é um trabalho de formiguinha, uma pessoa conta para outra, aumentou assim a procura, por exemplo, de alguém que já foi lá, e aí a comunidade LGBTQIA+, uma comunidade organizada, que pode fazer esse trabalho também de divulgação da importância de um projeto como esse, por exemplo.
Com certeza, Patrícia, eu acho que tanto pelas redes sociais, né, tenho o meu Instagram que acabo divulgando, eu tenho uma procura, mas o boca a boca, ele é o mais forte, né, e esse público, o público trans, eles têm grupo no Facebook, têm grupo no WhatsApp, eles se conversam e eu sei que há uma divulgação, tanto de mim quanto de outros profissionais que realizam esse tipo de procedimento. Mas fico muito feliz que sim, tem me trazido cada vez mais resultado, cada vez mais esse público que é do meu interesse.
E você utiliza o seu Instagram como um Instagram também educativo, né, Beatriz? @ Beatriz com Z, S Narciso. Beatriz, @ Beatriz S Narciso. Você promove vídeos, esclarecimentos. Como é que você pensa do uso dessa ferramenta para um trabalho de educação?
Olha, eu acho que no mundo atual, a gente não tem como fugir muito disso, né? Muitas vezes o paciente quer saber o que você faz, quer saber um pouco da sua experiência, como você pensa, ou até ficar mais próximo de você, ver se ele se conecta. E o Instagram é uma forma disso, é um portfólio seu. E eu estou gostando muito desse trabalho. Eu tento ter uma linguagem muito assim, não profissional, vamos dizer, uma linguagem acessível, porque o público normalmente tem aquele trauma, né, que o médico tem uma linguagem não acessível, fica falando termos difíceis, e não, eu tento falar diretamente ao público mesmo, sou muito aberta para tirar dúvidas e para educar. Tem muita gente que eu espero que esteja aprendendo com o trabalho que eu estou fazendo.
Beatriz, e vamos falar um pouquinho dessas suas vivências voltando aqui para Londrina. quando você vem, por exemplo, você tenta acompanhar também a programação cultural da cidade. Você estava me dizendo lá na sala da redação que hoje, por exemplo, você vai com a sua mãe assistir uma noite na Broadway, né? Que é com o grupo vocal Entre Nós, tem também 8 músicos que vão estar no palco, a participação de 2 bailarinos do Balé de Londrina, a direção é da Monique Kodama. É a importância, né, também de prestigiar a cena cultural da cidade, Beatriz.
Com certeza, eu sou assim apaixonada pela arte também e eu cresci muito nesse mundo aqui em Londrina, né? Meu pai sempre inserido no teatro, então tinham as campanhas do Filo antigamente, que eu acompanhava bastante, e coincidiu de nesse final de semana ter esse evento, então eu liguei para minha mãe na terça-feira, falei, mãe, já comprei seu ingresso, vamos junto, e a gente vai hoje à noite, né, nessa noite da Broadway, e eu tô muito ansiosa. Tem 2 colegas, tem 2 amigos meus que vão cantá-la também, lá da época que eu comecei a fazer aula de canto, então tô bem ansiosa para essa apresentação, acho que vai ser excelente.
Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Estamos aqui caminhando para os nossos instantes finais desse nosso bate-papo. Tem alguma coisa que você gostaria de colocar na roda que eu não te perguntei? Acho que eu não te perguntei muito sobre o mestrado que você iniciou recentemente lá na Santa Casa. O que você está pesquisando, Beatriz?
Então, na verdade, eu estou bem no comecinho, a gente está escrevendo o projeto e tudo, mas o que estamos pensando em abranger é algo sobre voz mesmo, porque é uma grande área que eu adoro, e talvez o uso de laser, o laser cervical, avaliação antes e depois, a gente está criando uma forma de falar sobre isso, porque não tem muita pesquisa sobre isso, sabe? E outras coisas que a gente não falou também, eu acho que é um pouco da minha área, que o pessoal já ouviu falar muito no otorrinolaringologista, que é um troca-língua, né? Trava-língua, mas a especialidade do laringologista e da voz, eu atuo com voz, é meu foco mesmo, mas o laringologista, ele é muito mais do que isso. A gente vê também a parte da respiração, da via aérea, né? Tem muito paciente pediátrico também. E a parte da disfagia, que é a dificuldade de alimentação, né? Aí você abre o leque para atender desde recém-nascido até idoso, que começa a ter dificuldade de engolir alimentos mais sólidos. Então, é todo um trabalho muito legal. Sou muito apaixonada por essa área, que eu acho que é uma área que ajuda muito, é uma área que reabilita muito.
Que bacana, né, Beatriz? E poder assim, ter se formado aqui no Paraná, depois foi estudar lá em São José do Rio Preto, Santa Casa, isso tem ampliado, eu acho que, as referências, né? Eu acho que abre também um mundo novo.
Com certeza, eu acho que me traz uma bagagem muito diferente essa possibilidade de ter crescido em Londrina, ter feito faculdade em Cascavel, ter ido fazer residência em outro serviço e acabar em São Paulo. Com certeza, me traz uma bagagem assim, de várias rodas, né? Várias pessoas que eu conheço, vários contatos e também uma formação. Você pegar um pouquinho de cada serviço, pegar o melhor de cada serviço e colocar na sua formação, eu acho que é uma experiência única.
E você está com quantos anos de idade, Beatriz? Pode contar? Tem mulher que não gosta. Se você se sentir à vontade.
29.
Me conta uma coisa, você atende pacientes mais velhos também, né? Você estava contando o caso dos idosos que estão com dificuldade, por exemplo, de comer comida mais sólida. Como é que é para uma jovem médica, por exemplo, o olhar, né, de uma pessoa mais velha. Aconteceu já de impactar?
Nossa, tem uns que chegam e falam assim, meu Deus, qual a sua idade? Ele já se assusta. Você já é médica? E eu acabei me formando cedo. Eu me formei com 23 anos. Então, claro que às vezes tem um impacto inicial, mas quando a gente conversa, quando eles perguntam da minha formação e eles entendem todo o meu interesse, eles ficam bem tranquilos. Eu tenho vários pacientes idosos, converso muito com eles e assim gosto muito também desse tipo de trabalho.
Para a gente finalizar, Beatriz, o que você recomenda, por exemplo, para todo mundo que trabalha com voz? Hoje a gente vê, por exemplo, né, os professores que precisam usar a voz, a gente vê que as pessoas, né, têm tido uma preocupação maior com a voz. Então, o que você costuma orientar, por exemplo, no dia a dia, até mesmo para o leigo que quer fazer um melhor uso da voz?
Eu digo que são orientações básicas, mas que às vezes a pessoa não presta atenção, sabe? A questão da hidratação é muito importante, porque a desidratação da corda vocal faz a gente ficar rouco também. O ato de quando você está usando muito a sua voz, aí entra muito no público do cantor, do artista, né? Evitar de ficar consumindo álcool durante esse momento, porque o álcool, ele causa uma desidratação, o álcool, ele precipita um refluxo, o mesmo efeito do café, das bebidas energéticas, assim como os cigarros eletrônicos, todos os tipos de cigarros são muito prejudiciais à voz também, mas eu acho que um grande hábito que a população brasileira tem e que é muito ruim para a voz é a maneira de falar, né? Às vezes a gente é muito expressivo, às vezes a gente fala gritando, às vezes a gente está com 50 pessoas numa sala e a gente quer sobrepor a nossa voz e isso machuca a nossa corda vocal. Aí a gente entra nos professores também, que às vezes tem uma sala de aula inteira para se fazer escutar. Então, acho que a educação vocal, o ato de você falar de uma maneira mais leve, de não gritar, não fazer um ataque assim com a sua voz, vai te levar a ter uma corda vocal mais saudável para o resto da sua vida. E se você precisar, se você tiver num ambiente, assim, um professor que precisa dar aula para 20, 30 pessoas e não consegue ser escutado, o uso de um microfone é algo que te auxilia, assim, que te ajuda super fácil e tira esse fonotrauma que a gente fala.
Ô Beatriz, e agora, por exemplo, que a gente enfrenta, né, essa onda desse calorão todo, você diria que a hidratação tem mais sentido do que nunca? A gente precisa ampliar, aumentar muito o consumo do líquido e principalmente da água mesmo, Beatriz?
Mas é muito, muito mesmo, porque tem que tomar água, não só ingerir água também, o ar está muito seco, o hábito de você ter umidificador de ar também e a lavagem nasal, que entra na questão do otorrino também, porque é toda uma mucosa respiratória que fica desidratada e que fica com partículas de poeira e com os alérgenos. Então, você se hidratar, você ter um umidificador, você conseguir lavar o seu nariz, são hábitos que vão te ajudar muito também. Você vai sentir mais alívio, eu diria.
E aquela boa e velha bacia, por exemplo, com água, para quem não tem exatamente um equipamento de umidificador de ar, tá valendo.
É uma possibilidade. Molhada. Eu acho que tudo tá valendo. Tudo que deixar o ar mais úmido tá valendo, porque tá difícil, né, ultimamente.
Tá bom, então. Quero te agradecer demais por ter vindo aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, pelo Instagram você faz um trabalho bem educativo. A pessoa acessa @ Beatriz S. Narciso, Beatriz com Z, depois tem o S, que é o sobrenome do seu pai, isso?
Da minha mãe.
Da sua mãe. Então, Beatriz S. Narciso, para as pessoas saberem mais dessa sua atuação.
Tá bom, muito obrigada, queria agradecer o convite, Patrícia, para mim assim é um prazer estar na minha terra natal, né? Sempre que eu venho a Londrina, ainda mais poder falar sobre esse assunto, que é a minha história, que com certeza foi o que me levou a estar onde eu estou hoje, eu sou muito grata por isso.
Obrigada, Beatriz, obrigada mesmo por ter vindo. Eu conversei hoje com a médica londrinense radicada em São Paulo, a Beatriz Serralho Narciso, que se dedica à saúde, aos cuidados preventivos com a voz, também é cirurgiã, faz essa cirurgia que ela explicou pra gente hoje aqui, auxiliando mulheres trans na transição vocal. Você quer saber mais informações da Beatriz? Você acessa pelo perfil do Instagram, @BeatrizSNarciso.